Terça-feira, 29 de abril de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que modificaram os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Pressão chega às praças paulistas e a arroba do boi recua. Aumento na oferta do Brasil com safra mais açucareira pressiona cotações nas bolsas internacionais. Café muda de lado e encerra com quedas de quase 1.000 pontos diante de dúvidas sobre a demanda. Milho segue pressionado em Chicago com avanço do plantio americano e colheita no Brasil. Soja recua em Chicago com falta de acordo entre China e Estados Unidos e avanço da safra americana.
E no mercado do boi gordo, a pressão foi sobre a arroba nas praças paulistas. Nas praças paulistas, a escala de abate acabou crescendo e a cotação acabou recuando. Tanto para o boi comum quanto para o boi China, recua aí de R$ 5,00 por arroba. Boi comum foi negociado a R$ 320,00 e o boi China a R$ 325,00. Cotação da vaca e da novilha, a cotação acabou não mudando. Vaca em R$ 285,00 por arroba e novilha R$ 305,00 também por arroba. Das 32 regiões pesquisadas pela Scott Consultoria, 8 tiveram recuo nas cotações. Além de São Paulo, praças de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso recuaram os seus preços praticados. Vamos às cotações de algumas dessas praças. Você confere comigo. No sudoeste do Mato Grosso, R$ 325,00. Em Goiás, na região sul de Goiás, R$ 308,00. E no Triângulo Mineiro, R$ 305,00. Todas essas praças registrando queda nas cotações. O volume de carne bovina exportado até a quarta semana de abril foi de 211.500 toneladas, uma média diária aí de 12.400 toneladas, aumento de quase 32% frente ao embarcado por dia em abril do ano passado. O preço médio da tonelada ficou em US$ 5.000 e alta aí de quase 11% na comparação com abril de 2024, portanto, exportações com bom desempenho também no mês de abril. E esse bom desempenho das cotações tem ajudado a manter o mercado interno enxuto e foi responsável ao longo de grande parte aí do mês de abril pela sustentação dos preços da arroba e até em alguns momentos por movimentos de alta da arroba. Nessa última semana, diante de um possível aumento na oferta de animais, o desempenho principalmente da demanda interna acabou deixando a desejar. O resultado, pressão sobre os preços da arroba. Entenda melhor esse cenário na explicação da Mariane Tufani, da Stonex, que participou hoje comigo do programa Pecuária e Mercado. Veja o que ela disse.
A gente está vendo que está tendo uma tentativa de pressão nos preços, mas quando a gente olha o volume de negócios, eles não estão conseguindo fechar ainda. Então, a gente está vendo os produtores bem resistentes, em relação a essas vendas mais baixas. Mas o que está acontecendo, para eles tentarem essa pressão, é um cenário principalmente vindo do mercado interno. E tanto pelo lado da oferta, que já era um risco que a gente estava mapeando, de uma certa concentração de animais agora no período de maio para frente. É comum a gente ter um pouco mais de oferta nesse período, que é o chamado boi final de capim, mas quando a gente olha, o efeito de um período seco nos últimos 6 meses, que impactou obviamente as pastagens, os animais não ficaram prontos a tempo e a gente viu uma certa possibilidade de concentração agora, daqui para frente. Então, provavelmente é isso que está acontecendo, a oferta apareceu um pouco, e principalmente num período em que o mercado interno começou a dar uma travada. A gente viu os preços do boi casado chegando aí a máximas, tanto em valores nominais, mas principalmente quando a gente coloca o efeito da inflação, e a gente começou a ver que no mercado, no supermercado, na ponta da cadeia, começou a dar uma travada nas vendas. Então, aquela procura de reposição de carne por parte dos frigoríficos deu uma acalmada e, ao mesmo tempo, com essa oferta de animais, a gente está vendo esse reflexo aí de tentativa de pressão nos preços.
E o mercado do boi gordo na B3, mercado futuro, teve um dia de pressão. Confere comigo o preço: abril R$ 322,75, queda de 0,29%. Maio, R$ 310, uma queda de 0,7%. E o junho, R$ 311,75, recuo de 0,84%, dia negativo aí para os preços, portanto, no mercado futuro. Muito bem, vamos agora analisar o que aconteceu no mercado do açúcar. O açúcar registrou mais uma vez quedas aí acima de 1% no mercado internacional. E essa queda aconteceu principalmente depois que a Conab estimou uma produção recorde do adoçante aqui no Brasil. Nessa terça-feira, mesmo com uma previsão de safra de cana-de-açúcar menor, a Conab divulgou uma estimativa de produção de açúcar de 45,9 milhões de toneladas no Brasil para a safra 25-26, um aumento, portanto, de 4% em relação ao ciclo anterior. Isso acontece por conta de um mix mais açucareiro nessa temporada. A previsão para a produção de etanol é de um recuo de 4,2% para 28 bilhões de litros na comparação anual. Portanto, apesar de um recuo, na produção de cana-de-açúcar, a produção de açúcar tende a aumentar, e isso fez os preços recuarem da seguinte forma. Lá em Nova York, maio 17,62 centavos de dólar por libra-peso, perdendo aí 22 pontos. O julho, 17,54, uma queda de 31 pontos. E o outubro, 17,69, uma queda de 30 pontos. Esses são os números em Nova York. A gente confere também o que aconteceu lá em Londres. O agosto perdeu 850 pontos a 496,80 dólares por tonelada. Outubro, 487,80, uma queda de 850 pontos também. E o dezembro, 485,60 dólares por tonelada, queda de 770 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado iniciou com o café arábica registrando ganhos até importantes. O contrato maio voltou a trabalhar ali na casa dos 4 dólares e 20 por libra peso, mas o dia que começou positivo acabou encerrando aí no vermelho e com queda forte, de mais de 2%. O mercado reagiu à preocupação com uma possível falta de demanda, principalmente após os dados divulgados, de que a confiança do consumidor dos Estados Unidos em abril caiu para uma mínima de 5 anos, o que reforça preocupação aí com os rumos da economia americana. Economia americana fraca, demanda menor, consequentemente, pressionando as cotações no mercado internacional. Vamos ver Nova York como encerrou no dia de hoje. O maio, 4 dólares e 12 por libra peso, bem distante, portanto, daqueles 4,20 do início do dia, uma queda aí de 890 pontos. Julho perdeu mais de 1.000 pontos, 1.025 pontos a 3,99. O setembro, 3,92 dólares por libra peso, uma queda aí de 990 pontos, portanto, um dia negativo para as cotações lá em Nova York. Vamos ver Londres como se comportou. No caso de Londres, é o café Robusta. Para maio, 5.243 dólares por tonelada, acompanhando o movimento negativo de Nova York, fechando com queda de 119 pontos. O julho, 5.298 dólares por tonelada, uma queda de 115 pontos. E o vencimento de setembro, 5.251 dólares por tonelada, uma queda de 114 pontos, dia negativo também lá na Bolsa de Londres. E vamos ver como as praças comercializadoras finalizaram as suas negociações nesse dia negativo para os preços do café. A gente tem Guaxupé, lá em Minas Gerais, fechando a R$ 2.636 por saca de 60 quilos, uma queda de 2,55%. A Praça de Franca, aqui no interior de São Paulo, fechou com queda de 1,81% a R$ 2.720 por saca de 60 quilos. E Varginha, também lá no sul de Minas, R$ 2.660 por saca de 60 quilos, uma queda de 3,62%. Agora o mercado do milho. A terça-feira foi de queda para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago. A pressão vem do ritmo acelerado de plantio da nova safra nos Estados Unidos. Os trabalhos já ultrapassaram a média histórica e deve passar dos 50% de área plantada até o próximo dia 12 de maio. Com a safra plantada dentro da janela ideal, as expectativas para uma produção recorde acabam aumentando. De acordo com as estimativas que já circulam no mercado, existe aí uma produção, ou pelo menos uma expectativa de produção, de 400 milhões de toneladas, superando a maior marca anterior, que foi de 389 milhões de toneladas para o milho lá nos Estados Unidos. Vamos ver então como fechou a cotação lá na Bolsa de Chicago diante desse bom desenvolvimento da safra americana. A gente tem para maio 4 dólares e 60 centes por bushel, uma queda de 15 pontos. Para julho, 4 dólares e 70 centes por bushel, uma queda de 13 pontos. E o setembro, 4 dólares e 34 centes por bushel, perdendo 6 pontos mais 75. Já no Brasil, o dia teve movimentações mistas na B3, as fortes quedas de ontem acabaram aí estimulando algumas compras que aproveitaram aí, principalmente por parte dos compradores, aproveitaram os preços baixos, mas a expectativa de safra recorde nos Estados Unidos e a aproximação da colheita da segunda safra aqui no Brasil ainda estão impedindo que as cotações sigam em alta, como a gente viu acontecer em algumas semanas atrás. Vamos ver então como finalizar os negócios na B3, mercado futuro no Brasil. Para maio, R$ 76,40, nesse caso alta de 1,07%. Julho, R$ 67,33, alta de 0,12%. Já o setembro, que indica aí, ou que precifica a segunda safra brasileira, R$ 68,02, uma queda de 0,86%. Muito bem, apesar da pressão que vem sendo registrada, os preços ainda estão em patamares superiores aos de anos anteriores, o que tem ajudado os produtores a avançarem na comercialização do milho. Quem disse isso para a gente foi o Silvésio de Oliveira, produtor rural lá de Tapurá, no Mato Grosso. Vamos ver o que ele diz.
Esse ano, assim, a gente vinha com preços muito ruins, né? A gente estava acostumado aí com preços abaixo de R$ 40 aí os anos anteriores, e esse ano a gente conseguiu, né, preço acima disso, né? Então, assim, hoje está rodando aí perto de R$ 50 a saca, né? Então, assim, para o milho futuro, né? E então, assim, isso tem deixado a gente mais animado e rodou bem a comercialização, né? Com certeza o produtor travou os custos, já está bem, esse ano está bem adiantada a comercialização.
E a soja também teve um dia de queda na bolsa em Chicago, que também foi motivada aí pelo avanço do plantio nos Estados Unidos. De acordo com os últimos números divulgados no final da tarde de ontem pelo USDA, do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, 18% da área de soja já foi plantada, projeção acima do esperado pelo mercado. O mercado esperava algo em torno de 17%. Outro fator para queda seria a falta de novidades para o avanço do acordo comercial entre China e os Estados Unidos. Nas últimas semanas, o presidente Trump disse mais de uma vez que estaria disposto a fazer acordo comercial com a China para discutir a troca de tarifas entre os dois países. No entanto, a China negou que estivesse conversando com o governo americano, e esse ruído de comunicação acabou afetando também a formação dos preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver então como encerraram os negócios por lá. Para maio, 10 dólares e 41 centes por bushel, perda de 11 pontos. Para julho, 10 dólares e 52 centes por bushel, perda de 9 pontos mais 75. E o agosto, 10 dólares e 46 centes por bushel, recuando 8 pontos mais 25. E o Fernando Pimentel, lá da Métrica Consultoria, explicou Notícias Agrícolas esses motivos que levaram a soja a recuar nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Veja os detalhes nessa entrevista concedida ao Notícias Agrícolas.
Num lado, você vai tendo um plantio com certo nível de antecipação histórica, ou dentro da normalidade, está tudo caminhando dentro do esperado. Do outro lado, você vê os impactos dessa chamada guerra tarifária, que a cada dia que passa não se vê materializar nenhum movimento do lado chinês em termos de negociação. Embora o Trump, de um lado, diga que as negociações estão andando, do outro lado, diplomatas chineses indicam que não há nenhum tipo de movimento. E mesmo que haja movimento, não será no ritmo, velocidade que os Estados Unidos precisam.
E agora o destaque do dólar no mercado financeiro, dólar que engatou a oitava queda seguida nessa terça-feira. Você vê na tela comigo, queda de 0,31% a R$ 5,63. É o menor valor desde aquele salto da moeda após o anúncio do tarifaço de Donald Trump em 2 de abril. Nos últimos dias, sinais de um possível alívio nas tarifas têm colaborado com o recuo da moeda. Ao longo da sessão desta terça-feira, investidores continuaram a repercutir os sinais de progresso de acordos tarifários entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais, além, obviamente, da China. Uma série de indicadores econômicos também ficaram no radar, dos investidores e, o resultado foi mais um dia de queda para o dólar. Com essa notícia, encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e faço o convite para que você esteja comigo amanhã para a gente trazer mais informações desse mercado, dessa movimentação dos preços e principalmente explicando para vocês as notícias que influenciaram aí na formação das cotações. Um grande abraço para você e até amanhã!